Consumidor em Direto.
Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
Consumidor em Direto.
Nas tardes da RCS.
Volvido mais 15 dias, cá estamos para lhe trazer mais um Consumidor em Direto. Hoje, como sempre, volto a estar na companhia de Cristina Pires, António Ramos e Manuel Sargasso. Hoje vamos falar dos avós, não é assim, Cristina?
É verdade. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada por nos receberem e pela vossa disponibilidade em nos ouvir. Neste mês de julho, há dois dias importantes, há várias datas importantes, claro está, mas há duas delas, que é o dia 26 de julho, que é o dia dos avós, e depois temos o dia 28, que é o dia mundial dos avós e dos idosos. Ora, este dia dos avós, o dia 26, é uma data para lembrar a importância das pessoas que nos são mais queridas, das pessoas mais velhas, que os avós, ao longo da nossa vida, pela sabedoria, pela experiência, pela ternura e paciência que têm, que se acumularam ao longo de vários anos, têm disponível para nós.
A Cristina, desculpa, estás-te a esquecer de uma coisa. E porque se eles não tivessem aparecido, nós também não estávamos cá.
É verdade. Isto é um dia 26... possui uma origem bíblica. Isto tem a ver com uma data instituída pelo Papa Paulo VI para homenagear os pais de Maria, a mãe de Jesus, portanto, a Ana e São Joaquim. Portanto, é importante falar dos avós, daquilo que eles representam para nós. E depois também, o Dia Mundial dos Avós é uma coisa mais recente, foi instituído pelo Papa Francisco, este ano é a quarta edição, mas também, pronto, tem a ver de facto com a questão dos pais de Maria, e este ano existe um mote que também é muito importante refletir sobre, que é: na velhice não me abandones. Portanto, aqui contrariar o abandono dos mais velhos, o isolamento, contrariar o isolamento, contrariar a solidão que muitos vivem, promover o encontro intergeracional, e não nos podemos nunca esquecer que os avós são como as raízes que alimentam as grandes árvores. Portanto, são o nosso esteio e é a nossa ligação, de facto, à família, às memórias, à infância, à vida feliz, quando íamos para a casa do avô e da avó e era uma brincadeira pegada, e de tudo aquilo que aprendemos com eles e das memórias que eles nos trazem. Não sei, António,
dos doces que comíamos lá, aqui em casa não podíamos, que dava um cabo dos dentes, mas nos avós podíamos sempre comer os docinhos todos.
Os avós muito permissivos, assim. Muito permissivos.
O que é que há para dizer sobre isto? É, nós devemos estimar os nossos avós, não é? Vivemos numa sociedade em que, falámos nisto no último programa, uma sociedade... É uma sociedade um pouco mais anómica, no sentido em que, com o progresso, com a melhoria das condições de vida, tendemos a ser cada vez mais egoístas. Ou seja, quanto melhores condições de vida temos, no fim de contas, entre aspas, mais egoístas nos tornamos, mais autocentrados nos tornamos. Por um lado, falávamos da questão da população no outro programa, porque tendemos a ter menos filhos, mas por outra vez também tendemos a descartar mais aqueles que foram importantes na nossa vida, que nos criaram, que nos educaram, que nos fizeram crescer e que nós andamos...
Que nos faltaram de alguma forma, não é?
Totalmente. E que nós, conforme vamos avançando, somos muito ocupados no trabalho, no emprego, na carreira, no que quer que seja, nas solicitações das redes sociais... etc., e esquecemos e deixamos muitas vezes aqueles que já agora tanto fizeram por nós, mas que agora potencialmente podem estar a precisar de nós, deixamos-nos entregues, às vezes, a estranhos, entregues a terceiros, seja num pequeno lar, seja nesses edifícios agora que estão a ser construídos por todo o lado, ali, nomeadamente junto à Costa do Estoril e por aí afora, e aqui também, que são residências de luxo para séniores. Podem ser de luxo, não é? Mas a questão está é que o afeto da família é mais importante que isso tudo. E, portanto, nada se sobrepõe a isso.
Sendo que, na passada sexta-feira, o vereador Eduardo Quinta Nova, aqui no programa na rádio, ele dizia que ele está a viver esse problema no Conselho de Sintra, com a necessidade até de outras respostas sociais, nomeadamente ao longo do dia, não só respostas de lar, mas também respostas ao nível do domicílio, exatamente para tardar o quanto mais for possível a ida e a institucionalização dos idosos. Mas ele referia de uma nova realidade no Conselho, que é termos já duas gerações no mesmo lar, ou seja, pais e filhos, mães e filhas na mesma instituição, devido precisamente a uma idade mais avançada, o que faz com que duas gerações já estejam em idade de estarem num lar. E isto não só é tremendamente preocupante, como socialmente nós não estamos preparados ainda para lidar com os idosos, ainda no contexto de casa, na sua própria casa. Outra realidade que está a acontecer a nível mundial, e também é no Conselho de Sintra, é termos idosos a cuidar de outros idosos, como cuidadores de outros idosos. O que significa que muitas vezes são idosos a precisar de cuidados que já estão a cuidar de outros idosos. Isto mostra que mesmo socialmente nós temos que encontrar, eu diria, o quanto antes, respostas para estas novas realidades que, eu diria, já não são tão novas quanto isso, não é?
É verdade que é uma preocupação, por exemplo, das autarquias andarem a arranjar cada vez mais resposta, mas as autarquias não vão conseguir fazer tudo. Aquilo que diz respeito à responsabilidade da família não pode ser sonegado, mas a forma como nós vivemos o nosso tempo, uma família nuclear não se transforma assim, como antigamente tinha que se transformar, numa família alargada. Ou seja, cada um fica no seu lado. E este afastamento, além das questões emocionais todas que estão por trás disto, deixa também muitas vezes os idosos ao abandono. Muitas vezes são as redes de vizinhança que funcionam, outras vezes são as instituições que acabam por dar apoio, que seja ao nível domiciliário, seja ao nível dos lares, seja porque têm projetos como a Oficina do Idoso, etc. Também vamos dando outras respostas. Ainda agora, há pouco tempo, foi feita a entrega solene das chaves do novo hospital. Também é muita resposta, muito, para quem... Porque quem é idoso, tendencialmente, também é mais doente. Ou seja, as doenças aparecem mais com a idade. E como eu dizia no outro programa, ninguém vai para novo. Não nos podemos esquecer disto. Além do mais, o que estamos a fazer... Quando na nossa geração há alguma coisa que fazemos de mal em relação aos idosos, também estamos a fazer a nós próprios. É que estamos a esquecer que é o exemplo que nós damos que estamos a influenciar os mais novos, que serão depois os que terão que cuidar de nós, quando chegarmos lá àquele ponto em que precisamos de estar no lar ou estar institucionalizados. Enfim, isto é tudo demasiado complexo. Vai-se tentando dar respostas, toda a gente se vai mais ou menos envolvendo, mas a verdade é que a rede familiar tem que ser, as pessoas têm que ganhar consciência, seja através de ações educacionais, seja através da intervenção das entidades ligadas à religião, no sentido de dizer a família é absolutamente importante. E a família não é pai e mãe, não é pai e mãe e filhos. A família tem que ter esta base alargada, como tinha há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, há 70 anos atrás. E, portanto, esta base alargada é fundamental e não estou a dizer que as pessoas tenham que estar a coabitar todas, mas tem que se conseguir arranjar maneira e às vezes não é fácil porque o pai e a mãe, ou a mãe ou o pai moram aqui e os filhos acabam por ter que ir comprar casa mais longe e se vão habitar ou têm que estar mais próximos do emprego ou o que quer que seja, mas quanto mais perto, melhor. Tudo o que se consiga. Em termos de aproximação, o pai e a mãe podem viver numa casa, o filho noutra, mas não devem estar longe. Quanto mais perto estiver, é muito mais fácil dar a mão e dar a ajuda. Primeiro, numa primeira fase, a relação aos filhos, devo dizer, morar perto dos pais tem uma grande vantagem, porque tem um sítio onde jantar muita vez. Portanto, antes do trabalho, entretanto, a mãe já fez o jantar e, portanto, é porra. Quando os pais ficam mais velhotes, bom, se calhar tem que ser ao contrário, não é? Enfim, é assim. Fazem filhos.
Isso é que é ser família, não é? Estamos interdependentes uns dos outros, temos que dar apoio e a mão uns aos outros, e ou mais distantes ou mais próximos, não nos podemos esquecer de que somos carne e sangue uns dos outros, portanto temos que estar próximos, temos que dar prioridade ao envelhecimento ativo, combater a solidão, o isolamento, obrigar os mais velhos a sair, a fazer a caminhada, porque senão ficam em casa e não saem, e aprender novas coisas. E daí também ser muito importante, de facto, esta proximidade que vai permitir a cada vez maior aproximação de avós e netos. Porque os avós ensinam, mas os netos também ensinam e aprendemos uns com os outros. E isso faz com que os mais velhos continuem sempre de uma forma mais ativa, a conhecer, a procurar, a saber, para estarem na mesma consonância que os seus netos, mas também faz com que os netos aprendam, saibam histórias vividas na primeira pessoa, tenham, de facto, a real noção daquilo que os mais velhos passaram para que a vida tenha chegado a esta fase em que os mais velhos também ajudaram a construir aquilo que os mais novos hoje têm. E nós temos que nos preocupar, de facto, com o ter uma qualidade de vida, ter alguns bens que são fundamentais para melhorar a nossa qualidade de vida, mas o ser, o estar com a família, o ser, esta interligação não se pode perder nunca e é uma aposta que tem que ser diária. Muitas vezes podemos não os ver, mas o telefone tem que existir. Temos que ensinar os mais velhos a usar o WhatsApp para nos podermos telefonar e nos estarmos a ver, para mandar uma mensagem, para saber a telenovela, para poder falar com o filho, mas também saber um jogo de futebol para poder falar com o neto. Portanto, tudo isto estão ligados ao mundo, não estão isolados, não estão sozinhos e não têm a sensação de abandono. Porque, de facto, temos uma população muito idosa, mas temos que contrariar a ideia de isolamento, de solidão. Temos que marcar posição de inclusão. São todos que pertencem ao núcleo familiar e temos que, pois, também ver, não é? O que os idosos comem, a sua saúde, tudo isso, porque eles muitas vezes depois nós perguntamos se eles estão bem, estão sempre bem, não é verdade, porque é sempre aquela coisa de não, eu estou bem, não quero incomodar.
Jantaste.
Exatamente, e muitas vezes alimentam-se mal, há que procurar novas formas de se alimentarem melhor, porque também depois aqui tem a ver com outras questões, com as questões da mastigação, da deglutição, mas portanto tudo isto é fundamental também estarmos em cima, porque depois aqui os filhos têm esta parte de ver os pais se as coisas correm todas bem. Porque foi esse o trabalho dos pais quando nós filhos éramos mais novos e agora os papéis invertem-se, porque é assim que as coisas funcionam.
Mas eu ainda vou mais longe, se vocês permitirem, porque nós muitas vezes colocamos, enfim, no Estado e nas instituições, mesmo que sejam aquelas de proximidade que o António referiu, a responsabilidade de cuidar dos outros. Mas se nós, de uma forma cívica e social, nos preocuparmos uns com os outros, eu até posso estar estruturalmente afastado dos meus idosos, chamamos assim, dos meus familiares, mas certamente estou perto de outros idosos. E alguém estará perto dos meus idosos. Se nós todos nos preocuparmos uns com os outros, eu diria que minimizamos estes problemas. Nós temos, enfim, casos nas notícias de pessoas que morrem isoladas, sozinhas, são descobertas não sei quanto tempo depois.
O mais famoso foi 9 anos na Tapada das Mercês. Mais famoso do país.
Exatamente, imagina-se. Ou seja, isto acaba por ser uma responsabilidade de todos nós, não é?
Temos prédios que, com tanta gente, que os vizinhos não se conhecem uns aos outros e moram no mesmo prédio, portanto, moram numa estrutura vertical que abarca todos e nós não nos conhecemos uns aos outros. Eu não estou a dizer com isto, conhecer uns aos outros é saber da vida privada de cada um, mas saber que aquela pessoa tem determinadas rotinas, tem determinados horários e que se não aparece, que se não vive o dia-a-dia que comumente costuma viver, alguma coisa não está bem e temos que nos preocupar uns com os outros. Portanto, não faz sentido nenhum nós vivermos todos num espaço e não nos conhecermos, não nos podermos ajudar uns aos outros, não é? Manel, queres acrescentar uma
coisa? Sim, sim. Queria dizer qualquer coisa, sim, aqui em relação a, precisamente, eu estava a pensar mesmo falar nessa parte aí de ser idoso nos meios urbanos e ser idoso no interior, por vezes é muito diferente.
Nós em Sintra temos as duas coisas, não é?
Exatamente, o envelhecimento da população, embora as idades sejam as mesmas, mas muitas vezes as condições que as pessoas vivenciam numa zona urbana ou que vivenciam numa zona rural podem ser bastante diferentes, e até em termos económicos. Porque o ser idoso, muitas das vezes no campo, assim, e aqui a questão da litoralização da nossa sociedade, em que cada vez há mais pessoas no litoral e menos gente nos meios mais rurais, embora isto às vezes também já esteja um pouquinho a alterar-se bem, porque há muitos imigrantes que nos últimos anos se têm estabelecido em zonas interiores, seja em cidades, seja em vilas e até em aldeias. Portanto, já há muitos migrantes e imigrantes que nos últimos anos também se têm fixado, até por questões de trabalho, na agricultura, por exemplo, e também de alguma forma estão a equilibrar um pouquinho, embora bastante, ainda de uma forma bastante residual, a população. Mas o que é um facto é que o interior é muito mais, tem muito menos a população, e logo a população que lá está é uma população, de modo geral, mais envelhecida. As aldeias, às vezes, enfim, é praticamente só idosos, mas estes idosos, que normalmente estão entregues a si próprios, em que os filhos ou estão na cidade ou estão até muitas das vezes também no estrangeiro porque emigraram, mas também torna as pessoas muitas das vezes também resilientes, e elas próprias têm que se manter praticamente ativas, ou ativas praticamente até ao final da vida, porque acabam por ter que trabalhar o seu quintal, a sua horta, conseguem, portanto, os alimentos daquilo que cultivam, e muitas das vezes até podem sentir, ou enfim, podem sentir menos, às vezes, a pobreza em termos de terem dificuldade em comprar os alimentos no supermercado, na mercearia. Claro que muitos comprarão, como é lógico, mas há outros que provavelmente nós aqui na cidade compramos, e que se calhar no campo as pessoas não têm necessidade de comprar as batatas, as couves, as alfaces, os temperos e por aí fora. E isto muitas das vezes pode-se de alguma forma negligenciar, porque não é assim tão importante. É, porque em termos económicos, quem cultiva esses produtos, é esse dinheiro que não vai gastar depois na frutaria, ou no supermercado, ou na mercearia, ou no talho, por exemplo, também cria os seus próprios animais, tem os seus ovos, ok? Portanto, tudo isto acaba por ser, de alguma forma, uma fonte de rendimento que vai atenuar as reformas miseráveis que infelizmente continuam a existir, e que pessoas que tiveram uma base tributária bastante baixa ao longo dos anos e que descontaram um pouco, enfim, pessoas mais velhas quase nem descontaram nada, e que hoje em dia têm pensões de sobrevivência, que recebem muito pouco, mas às vezes podem viver menos mal, e não digo melhor, mas viver menos mal do que alguns idosos que vivem nos meios urbanos, que com reformas também baixas acabam por ter dificuldade para aceder a tudo.
Mas olha, esses que cultivam não têm problemas de envelhecimento ativo, não é?
Exatamente, exatamente. E as pessoas com rendimentos baixos na cidade muitas vezes têm dificuldade em ir à farmácia, porque entretanto o dinheiro que têm que gastar nos alimentos vai-lhes fazer falta para depois comprar os medicamentos. E esta infelizmente é a realidade, e continua a ser a realidade de muitos idosos que não conseguem aceder aos dois bens, à alimentação e aos medicamentos, e se calhar em muitas situações têm que fazer a opção, e isto não deveria ser a realidade de ninguém, qualquer população.
Mas, Manel, desculpa lá ter interrompido, essas assimetrias, de alguma forma, claro, com muito para fazer, mas eu sinto que socialmente têm vindo a ser melhoradas, ou seja, o policiamento de proximidade, mesmo nas regiões mais distantes, são coisas que a gente socialmente vamos percebendo que vamos caminhando, ou seja, temos muito para andar, mas vamos caminhando. Mas aquilo que estávamos a falar e que tu mencionaste, as assimetrias provocadas por nós próprios, pelo desinteresse, como dizia o António, pelo egoísmo, eu diria, centrados em nós mesmos, como o António estava a dizer no início do programa, eu acho que essas são mais gritantes e eu diria que são mais fáceis de resolver e dizem respeito a todos nós, não é?
A cada um de nós, na nossa casa, na nossa família, mas isto depois também tem muito que ver com a forma como nós encaramos o idoso, o papel do idoso na nossa sociedade, porque enquanto nas sociedades orientais o idoso, o avô, é uma figura de saber, exatamente, o ancião é uma figura de saber, é uma figura de respeito, digamos que é o topo da pirâmide familiar. Nós aqui nas nossas sociedades ocidentais, infelizmente não temos essa imagem do idoso.
O idoso,
infelizmente, muitas das vezes acaba por ser algo descartável. Por egoísmo das famílias, porque pronto, preferem ter determinado tipo de bens e não abdicar determinado tipo de regalias nas suas vidas, portanto, o espaço todo ocupado, portanto, e às vezes até sobredimensionado para os pais e os filhos, mas já não há lugar para pôr lá os avós, não é? Porque então têm que ficar em condições menos favoráveis, ou têm que ser depositados no lar, e as realidades que nós lhes falamos e ouvimos consecutivamente de pessoas que ficam esquecidas, entre aspas, nos hospitais, porque depois ninguém lá os vai buscar, ninguém vai buscar essas pessoas.
Isso é um verdadeiro abandono, isso é abandono, literalmente. Não é?
Abandono mesmo, exatamente. Qual é abandono?
Quando as pessoas estão nos lares, também as famílias deixam as pessoas nos lares e depois vão lá visitá-los uma vez de 6 em 6 meses.
Claro, exatamente.
Social que o lar não está a trabalhar bem. Mas tinham que ter verificado isso mais cedo, digo eu, muitas vezes.
Aí pagam a mensalidade,
consideram a obrigação cumprida.
Exatamente, pagam a mensalidade e a missão fica cumprida. Mas quando ficam no hospital esquecidas, abandonadas, pois aí nem mensalidade dá, não é? Portanto, as pessoas não têm sequer qualquer
condição. Mais grave é a ocupação das camas que depois fazem falta.
Para os doentes.
E as pessoas já não estão em situação de estar a ocupar a cama, já poderiam estar no outro lado.
Os familiares deixam moradas e contactos falsos, que é uma coisa absolutamente inenarrável, e depois, quando as pessoas, os doentes, estão em condições de poderem terem alta, não é? De poderem sair dos hospitais, pois entretanto não há contacto com os familiares, porque a morada está enganada, o contacto telefónico também não é o daquela pessoa que lá deixou o idoso, e depois as pessoas ficam ali, enfim, à espera que haja uma resposta social e que haja um lar, uma residência sénior, o que seja, para poder depois as pessoas desocuparem as camas dos hospitais, que fazem falta precisamente para os doentes, portanto, que também precisam de ocupar essas camas. E esta é uma realidade, enfim, da nossa sociedade, e esta é, infelizmente, uma situação que não se resolve facilmente, porque isto, por muitos alertas que haja e por muitas respostas sociais que vão existindo ao nível do Estado, ao nível das autarquias, nunca são suficientes, porque isto é como andar sempre um pouquinho a correr atrás do prejuízo. E tem muito que ver com a forma como nós encaramos, de facto, os mais velhos, mas depois também temos aqui as questões das dificuldades económicas. E o facto também das pessoas que vivem nas cidades e o excesso de população e as dificuldades que há nos próprios movimentos pendulares, que falámos aqui no, noutros programas das nossas cidades estarem cheias, das nossas estradas estarem a abarrotar, a pessoa se deslocar de um sítio para outro demora imenso tempo, depois para se conseguir colocar num sítio que até pode nem ser muito longe, mas que implica deslocação, nomeadamente de automóvel ou o que seja, portanto a pessoa leva tempo a chegar ao local que pretende, pois isto também vai ter consequências depois também ao nível dos cuidados que se dão aos mais idosos, não é? Claro. E depois não há condições para ficarem em casa, e há muitas situações em que não há, mas depois também não há respostas sociais adequadas para poderem acolher estas pessoas, e que muitas vezes acabam por estar fragilizadas. O melhor lugar para as pessoas poderem ter os seus mais velhos é em casa e mantê-los o mais tarde possível. Exatamente, até o mais tarde possível, e só mesmo saírem da sua casa assim que, enquanto já não haja mais condições para poderem manter-se em casa.
Mas quando António, as pessoas já não têm condições... Desculpa lá interromper-te. A desvalorização do sénior, como tu estás a falar, também tem a ver socialmente com o aumento da idade da reforma, porque antigamente, com as idades de reformas mais baixas, os idosos reformavam-se, portanto, as pessoas reformavam-se ainda numa idade muito útil para a estrutura familiar. E hoje em dia o que está a acontecer é que o aumento da idade da reforma, muitas vezes quando estes idosos se reformam, já se reformam com vários problemas de saúde, menos úteis para a estrutura familiar e às vezes sem a própria família ter já capacidade estrutural, porque eles sim continuam a ter que trabalhar. Então, como não têm os idosos para tomar conta das crianças, também têm que ter condições para ter as crianças em atividades extracurriculares e dinheiro para as pagar. Ou seja, é uma bola viciosa.
Claro, porque, por exemplo, quando nós nos reformamos quase aos 67 anos, enfim, que é o que neste momento 66 anos e algo, e a nossa idade de reforma está diretamente ligada à esperança de vida, ou seja, quanto mais aumenta a esperança de vida do nosso país, mais tarde nos vamos reformar. E claro que nos vamos reformar mais tarde. E se temos pais, ou enfim, pessoas mais velhas, pois claro que não estamos a trabalhar, não temos aquela disponibilidade que teríamos se estivéssemos já em casa com alguma disponibilidade de tempo, não é? Uma disponibilidade material, digamos assim, para poder também dar o apoio aos mais velhos do que nós. E não temos porque, entretanto, estamos ainda a trabalhar. E se temos pessoas com 80, 80 e tal anos, 90, que ainda estão vivas, que estão e que precisam de serem acompanhadas, mas os filhos com 65, 66 anos ainda estão a trabalhar, pois não podem ter tempo e às vezes também não têm o dinheiro suficiente para poderem dar o seu contributo em termos de acompanhamento dos seus séniores. Não é? E depois, ou ficam em casa e não há dinheiro para pagar aos cuidadores, para pagar um cuidador é preciso também ter capacidade económica, manter os pais em casa até o mais tarde possível, até ao final da vida, mas quando eles deixam de ter capacidade para se fazerem sua higiene pessoal, para confeccionarem suas refeições, para cuidarem do seu tempo e de uma forma segura, não é? Porque as questões do gás, as questões de eletricidade, tudo isso são questões que podem ser bastante preocupantes quando alguém que não tem as suas capacidades cognitivas já a 100%, e muitas vezes longe disso, tem que ter alguém que esteja muito perto e que controle estas
pode,
situações.
Pode não ser só cognitivas, pode ser diminuição das praxias, não é? Pode visão, outras questões, claro, que as impeçam de...
Mas a questão é que os próprios, as pessoas muitas vezes também não têm consciência da sua fragilidade. E que não têm a consciência que deixaram, se calhar, alguma coisa no fogão, ficou ligado, e que entretanto se foram embora e esqueceram-se que o fogão ficou ligado. Claro, e que se entretanto deixaram lá um arroz a confeccionar, ou uma sopa, ou qualquer coisa, aquilo vai confeccionando, 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 a água vai evaporando e às tantas pode haver um incêndio, não é? Ou pode haver uma explosão se o gás se apagar, por exemplo, e ficar, entretanto, o bico continua a deitar gás. E é preciso de alguém que controle estas situações. Se os filhos não têm a disponibilidade porque estão a trabalhar, é preciso contratar um cuidador. O cuidador é caro, não é? Ter alguém, às vezes, 24 horas, claro, a cuidar do idoso.
Mas, António,
ter um lar Isto é como ter um lar em casa.
Mas,
é
António, há essa resposta já. Eu próprio me desconhecia, mas hoje em dia já há resposta de empresas que trabalham em parceria com a Segurança Social, que vão à casa das pessoas, que fazem e levam a alimentação diariamente, que fazem a higiene pessoal. Portanto, isso já é uma resposta que existe socialmente. E eu acho que, enfim, nem todas as pessoas sabiam dessa resposta. E continua a ser uma resposta muito mais barata do que ter um cuidador em casa ou até mesmo que um lar. E, portanto,
mas às vezes não é suficiente, Daniel. Claro. Às vezes não é suficiente.
Sim, mas já é uma resposta. Precisam.
Claro.
Se houver demências, não é suficiente.
Porque
há pessoas que precisam.
Se houver demências, não há hipótese. Claro. Porque há pessoas que precisam do acompanhamento 24 sobre 24 horas. Porque se é só a questão da alimentação ou da higiene, ok. E se durante o resto do tempo a pessoa tem capacidade para estar sozinha e para não constituir perigo para ela própria, claro que isso é uma mais-valia e pode não ser tão cara de facto quanto isso. Só que muitas das vezes as pessoas precisam de alguém que esteja 24 horas com elas, porque, por exemplo, têm demências ou nem só demências, porque se a pessoa tiver alguma limitação motora, por exemplo, se quiser ir à casa de banho ou outra situação qualquer, claro, provavelmente terá que lá ter alguém que cuide dessa pessoa e que a leve à casa de banho, enfim, mesmo que a pessoa até tenha capacidades cognitivas, mas pode ter aqui outras dificuldades motoras.
Claro.
O estar em casa é a melhor opção. Mas pode por vezes não ser viável e tem que haver alguém, portanto, que possa pagar ou para a pessoa ir para um lar e pagar um lar condigno, que não seja um lar, enfim, uma residência, aquilo que se chamar sénior, aquilo que se quiser chamar, que seja legal, que tenha condições de segurança efetivas, que não seja, por exemplo, de um depósito ali de pessoas mais velhas sem grandes condições, e sabemos às vezes o que é que se passa quando de repente há situações que são denunciadas até naquelas unidades que seriam mais insuspeitas, depois acabam por se denunciar, enfim, certas práticas, isto no tempo da Covid.
É exploração.
É mesmo exploração, exatamente, que depois acabam por vir para a praça pública e que não nos passava pela cabeça, e não é propriamente um lar, uma residência de vão de escada. Há muitas situações destas que existem, que muitas das vezes estão a virar da esquina e que nós nem sequer nos passava pela cabeça, mas elas existem. Portanto, quem tem necessidade ou tem mesmo que colocar os seus pais, os seus avós numa instituição, não pode depositá-los e esquecer-se deles. Isto é como deixar as crianças na escola em setembro e ir lá recolhê-las em junho ou início de julho e durante o ano não querer saber do que é que se passa.
Já vai acontecendo também, infelizmente também já vai acontecendo, não é?
Claro, claro, exatamente, também vai acontecendo. Portanto, tem que se manter sempre uma vigilância, tem que sempre uma supervisão bastante, bastante ativa, saber e fazer as visitas, não é só pagar a mensalidade ou ajudar a pôr aquela parte que a reforma ou a pensão dos pais, portanto, dá para pagar uma parte, mas a outra parte tem que ser os filhos, os netos, eventualmente, a ter que pagar, portanto, não pode ser só esse o contributo. Isto no caso de alguém estar num lar, não é? Ou de uma residência sénior, se puder estar em casa, pois essa será a hipótese, enfim, e havia desejável, o mais tarde possível, e se for possível mesmo até ao final da vida, tanto melhor. E os netos, e a questão aqui, por exemplo, em relação ao dia da manhã, que é o dia dos avós, dia 26, é uma data que já se tem falado, até mais do que uma vez, que esta data deveria ser antecipada, porque aqui a questão dos avós, e do dia dos avós ter uma data nacional que é comemorada precisamente para assinalar a importância da instituição avós numa família, no núcleo familiar, a importância dos avós, muitas das vezes passa, enfim, despercebida enquanto data e enquanto efeméride, precisamente porque é assinalada fora do calendário escolar. E já se tem falado que esta data deveria ser antecipada e deveria ser, digamos que, trazida ou levada para uma data anterior em tempo em que, de facto, as aulas estejam em funcionamento. Porque, claro que, portanto, existem os pais, existem as mães, estas datas são assinaladas. E bem, portanto, e ao dia do pai, ao dia da mãe, sempre isto é assinalado na escola, nomeadamente nos infantários, nos primeiros anos de escolaridade, são datas fundamentais que são assinaladas, não é? portanto, no início de maio, o primeiro domingo de maio, dia da mãe, depois o dia 17 de março, o dia 19 de março, o dia do pai, portanto, depois há o dia da criança. Todas estas datas são assinaladas em contexto escolar e são muito importantes, tal como outras datas, o dia da árvore, o dia da floresta, o dia da água, enfim, o dia dos avós. Acaba por não ser normalmente, não é muitas das vezes falado, portanto, é uma data que passa muito despercebida, portanto, pode ser, se há um bom relacionamento avós-netos numa família, não é porque, ou não é falado, ou não é assinalado, porque há esta data com destaque. Claro, claro. Mas se calhar noutras famílias em que há uma menor preocupação, há um maior desligamento familiar, nomeadamente dos pais em relação dos filhos em relação aos seus pais mais velhos, logo dos avós em relação aos netos, ou dos netos em relação aos avós, se houvesse o assinalar desta data nas escolas, era muito importante para, de alguma forma também, sinalizar isto para crianças, nomeadamente para as crianças mais pequeninas que estão no pré-escolar, que estão nos primeiros 4 anos de escolaridade e eventualmente até para alunos mais tarde, assinalando, com trabalhos, com cartazes, com todas aquelas coisas que vão sendo assinaladas nas escolas, para as mais variadas efemérides, e que infelizmente para os avós isto não é falado.
Até comercialmente não é tão explorado, não é?
Claro, exatamente, isto é completamente, passa despercebido e é desvalorizado. Nós normalmente falamos aqui todos os anos e falamos dos séniores, normalmente nesta data, precisamente por causa dos avós e portanto, o Dia Nacional e depois o dia 28 também, o dia Internacional dos Idosos, etc., mas também para, de alguma forma, reforçar aqui a importância destas datas, porque os avós, como a Cristina dizia, salvo erro, são o esteio da família. E os avós, mesmo quando têm condições cognitivas mais frágeis, nomeadamente no caso das demências, as crianças não devem ser afastadas dos seus avós porque os avós têm demência. E uma criança pode estar e deve interagir com os seus avós com demência, de acordo com as capacidades que possam ter, portanto, fazendo pequenos trabalhos, pequenos cartazes, como é que eu me chamo, como é que tu te chamas, pronto, pôr a fotografia, esta fotografia corresponde a quem? Corresponde ao menino ou à menina X ou Y ou Z, portanto, procurando não quebrar a ligação ou elo de um avô com um neto, mesmo que o avô tenha alguma fragilidade, nomeadamente aqui fala aqui nas cognitivas, porque são aquelas que muitas vezes são mais dolorosas de se assistir, porque vemos pessoas que até podem estar fisicamente mais ou menos bem, mas depois a nível mental, portanto, não nos conhecem, perdem a capacidade, momentaneamente parece que estão bem, mas depois de repente aquilo faz um curto-circuito e o que parecia que estava bem de facto não está de todo, e isto é muito doloroso para quem está perto, não é? Mas as crianças não devem ser desligadas, e isto faz parte infelizmente do processo do envelhecimento, e também está no envelhecimento ativo, porque o envelhecimento ativo tanto pode ser o ir para a universidade sénior durante o ano letivo, como ir para o bailarico, como ir para aqueles que podem e devem, fazer viagens, fazer passeios, portanto as pessoas terem os seus convívios, isto faz parte do envelhecimento ativo, mas também pode ser envelhecimento ativo não perder a ligação com o resto da família, por muito difícil que possam ser as condições, por muito difíceis que possam ser as condições, espera só um bocadinho, deixa-me só concluir, por muito difíceis que possam ser as condições cognitivas das pessoas, portanto, e é fundamental manter esta ligação a avós-netos.
Sim,
até porque isso faz com que na formação das próprias crianças se ganhe determinadas competências, não é? Como a paciência, como a persistência, como a imaginação para cativar os avós, para estar a apoiar os avós. Portanto, até isso é enriquecedor para as próprias crianças, para os próprios jovens. Portanto, daí é este encontro intergeracional, não é? Também é muito profícuo para o lado mais jovem, não é? E até porque também há aqui uma outra questão que podemos abordar, que é a questão da violência. Muitas vezes a violência que é exercida sobre os mais velhos, não necessariamente a violência física, que também existe, mas a violência psicológica, a violência emocional, em que as pessoas até vivem na mesma casa, até que se utiliza entrar aspas, a reforma do idoso como complemento financeiro de toda a família, porque é pouco, mas todos também usufruem da reforma do idoso, mas ao mesmo tempo em que se trata de facto o idoso como um empecilho, como alguém que está ali e ai que chatice, e ai que não sabe fazer nada, e ai que ai, ai, e portanto esta violência emocional, esta violência psicológica sobre os mais velhos, também é algo evidentemente que é preciso contrariar, e que se houverem crianças e jovens que estejam também no núcleo familiar, existe uma proximidade, existe um acompanhamento diferente em termos emocionais para todos, que leva a que todos sejam melhor tratados. E isso também é fundamental nesta, enfim, nesta vida tão corrida que estamos a levar, não é? Porque temos muitas preocupações, temos muito, muito, muito stress, vivemos uma correria sempre, mas, acima de tudo, temos que cuidarmos dos outros. E é fundamental cuidar dos mais velhos, até porque, quanto mais não seja, porque os mais velhos já cuidaram de nós. Portanto, numa questão de reciprocidade, é fundamental que cuidemos uns dos outros, não é?
Deixa-me dizer aqui uma questão que tem aqui com a questão do tempo. O tempo dos idosos é diferente do tempo dos mais novos e há que ter paciência. E nem sempre nós temos paciência, todos nós, enfim, possamos ter às vezes pessoas mais próximas de nós com mais idade, por vezes falta-nos a paciência, porque então se as pessoas têm problemas a nível das demências, das várias demências, não estamos a falar exatamente do Alzheimer, que é normalmente aquele que é mais falado, a demência que é mais falada, mas isto existe tempo, existe paciência, e às vezes as crianças podem nos dar lições, porque por vezes têm mais tempo, ou podem ser mais pacientes com o avô, do que propriamente se calhar o filho em relação ao pai idoso, não é? E por isso é que deve ser estimulada esta questão da relação avô-neto, e por exemplo amanhã, que é o dia dos avós, a questão, por exemplo, os avós que estão longe, depois, ok, fazer uma chamada, fazer uma videochamada, isto os avós, por exemplo, já dominarem mais ou menos, enfim, aqui as questões das videochamadas, porque também deve ser uma preocupação de se ir, de alguma forma, ensinando os mais velhos como é que se faz um, e muitos já sabem, felizmente já sabem, até porque como têm os filhos longe, que muitas vezes vêem, então aqueles que estão emigrados, que os vêm uma vez ou duas por ano e depois precisam de falar com eles, querem falar com eles, hoje em dia já não, muitas vezes já não só falam, mas também já os veem através da imagem, não é? Da videochamada. Portanto, se amanhã os avós que estão longe, portanto, não podem vir até nós, ou nós não podemos ir até eles, ok, então ligar-lhes, fazer uma videochamada, falar, fazer uma conversa mais demorada, fazer uma videochamada, muitas das vezes nem sequer implica custos, porque temos a internet, o nosso Wi-Fi permite-nos estar ali às vezes horas a fazer uma chamada sem estarmos a gastar mais no nosso tarifário, porque estamos a fazer uma chamada telefónica, enfim, normal, que se calhar gastamos muito mais do que se fizermos uma videochamada através da internet lá de casa. E isto pode ser uma mais-valia. Por exemplo, os que estão perto irem fazer um passeio, as crianças serem incentivadas a ouvirem os avós a contar histórias, porque os avós são uma fonte de saber, não só de coisas que sabem, que aprenderam e que podem passar aos mais novos, mas também enquanto contadores de histórias. Ficcionadas, não é? Eu lembro-me quando era criança, adorava ouvir os meus avós a contarem os contos, os chamados contos, não é? Contavam os contos como ninguém, e que eram contos muito mais, que tinham muito mais graça, que tinham muito, enfim, aquele sabor e aquele sal da vida, contados por alguém mais velho, do que se ler um conto, não é? Num livro. E ouvir um conto contado por alguém mais velho faz toda a diferença, não é? E o contador de histórias é muitas das vezes é algo que se foi perdendo ao longo dos anos, e também as distâncias depois muitas das vezes impedem que o avô ou a avó ou a avó conte histórias aos seus netos, não é? Sejam histórias de ficção, o conto popular, ou até contos da própria vida, contando as histórias, não é? Pelas quais eles passaram, eles, enfim, os mais velhos passaram, como era antes a vida, o que tiveram que fazer, se calhar como era a vida quando eram pequenos, que foram, ou se não foram alguns até nem foram à escola, outros foram à escola mas estudaram muito menos, e isto muitas das vezes é algo que deve ser transmitido às crianças, não é? Para as crianças saberem que isto não é ficção, isto é realidade, infelizmente não é realidade, não é a realidade das crianças hoje, porque estão noutra realidade e noutros tempos completamente diferentes, algumas melhores, outras vezes piores, não é? Mas era a realidade dos seus avós, e que é importante também saber, não é? E que pode fazer toda a diferença até no processo de aprendizagem de uma criança. Portanto, os mais velhos como contadores de histórias, como facilitadores de experiências e de conhecimento, também deve ser valorizado para os mais pequenos também poderem aprender com eles. E isto também é parte do chamado envelhecimento ativo. Utilizar, aliás, uma das coisas que o nosso Plano Municipal de Envelhecimento Ativo Saudável, inclusive aqui na Câmara de Sintra, portanto, tem incidido bastante, é no papel também dos avós, e nos contadores, nos mais velhos, como contadores de histórias, e partilharem as suas experiências, não é? Porque isto é importante para as outras gerações. Não só da família, mas também das outras famílias.
Deixa-me sublinhar o que estás a dizer, que é valorizar quando até estão perto de nós e estão dentro de casa. E hoje existe outra realidade, infelizmente, que é o isolamento silencioso, que acontece até dentro das próprias famílias, dentro da própria casa, em que cada um está agarrado ao seu ecrã e todos estão sozinhos, mesmo no meio de muita gente. E nem que seja o Dia dos Avós, lembrar aqueles que estão connosco, de nós valorizarmos, como tu dizes, e termos algum tipo de atividades em conjunto, largarmos os ecrãs, eu diria, e termos mais tempo em família, valorizando as pessoas, valorizando os
relacionamentos. Se os mais jovens não quiserem abdicar dos ecrãs, podem relembrar o Dia dos Avós com os ecrãs, claro. Mas um jogo que ensinem, que ajudem, que toda a gente partilhe, que toda a gente jogue. Aquele jogo de futebol antigo dos solteiros contra casados pode ser o jogo eletrónico dos avós contra netos. Não é? Mas lá está, aqui já passa por os avós terem aprendido com os netos, com os mais jovens, como é que se mexe nos equipamentos, como é que aquilo funciona, e estarem disponíveis também para aprenderem coisas novas, ouvirem coisas novas, uma nova linguagem, para irem de encontro também àquilo que os mais novos hoje veem, ouvem, leem. Mas faz parte também de os mais jovens incutirem essa vontade nos avós de continuar a aprender, de continuar a sonhar, porque o sonho faz parte, e não é por sermos mais velhos que vamos deixar de sonhar, que vamos deixar de fazer atividades divertidas, que vamos ao bailarico, que vamos fazer piquenique uns com os outros, que vamos todos à praia, e pôr um avô a andar numa montanha russa também não é totalmente descabido. Portanto, é este encontro.
Não. O que vale é que ela usou a expressão totalmente, não é? Totalmente. Só um bocadinho.
A herança vem mais depressa.
Porque pode haver avós que estejam disponíveis para essas coisas, não é? Sim. Para essas atividades mais radicais, porque também foram jovens, também viveram momentos de grandes aventuras e a vontade não se perde, a idade traz outras coisas.
E para muitos a vida já foi uma montanha russa.
Mas é importante, de facto, todos estarmos, todos fazermos, haver inclusão, haver transversalidade em tudo, e assim é que se fortalece, de facto, as famílias, é que se fortalecem os núcleos familiares, e a intergeracionalidade é fundamental para isso.
Mas aí na questão dos jogos eletrónicos ainda tem uma vantagem maior. Garantidamente os mais novos vão ganhar o jogo. O que é vantajoso? Por duas razões. Primeiro, porque o mais novo é mais competitivo e então quer ganhar o jogo, e porque o mais velho tem um prazer enorme em ver o mais novo ganhar. A verdade é essa, não é? Porque os avós não se importam de perder com os netos, antes, pelo contrário, até fazem de propósito para perder, muitas vezes.
Bom, e hoje, deixa-me só dizer aqui uma coisa muito rapidamente, é que ir à praia ir ao piquenique, ir a passear, dar um passeio pelo campo, pelo jardim, cozinhar. Por exemplo, hoje em dia a questão da cozinha que está tanto na moda, muitas das vezes os avós podem ensinar os netos a fazer um bolo, a fazer um doce, a fazer uma coisa qualquer, e também é uma forma de interação entre mais velhos e mais novos, e é também uma transmissão de saber.
Lá na minha casa, na altura do Natal e do Ano Novo, é sempre uma grande festa a fazer as filhoses, porque aí é completamente intergeracional. E eu só faço uma coisa, vou lá, roubo um bocadinho de massa e como. É a única coisa que eu faço. Mas de vez em quando filmo e tiro fotografias, pronto. Quero dar aqui três notas. Primeiro, em relação àquela coisa que estávamos a falar dos almoços familiares, eu devo dizer que na minha família é uma tradição, nós juntamos com muita frequência e fazemos almoços de 10, 15, 20, 25 pessoas, e os almoços arrastam-se sempre com muitas histórias contadas pelos mais velhos. Os mais novos também contam, mas os mais velhos têm sempre umas histórias lá de trás, de outros tempos, muito, muito, muito engraçadas, e há sempre muita coisa, porque nas nossas vivências nós passamos sempre por situações divertidas, por situações engraçadas, isso outras vezes mais sérias, claro, mas isso é interessante. Bom, quero aqui dar nota do seguinte. Falou-se no início do programa que os avós ensinam e os netos também ensinam. Ora, isto tem aqui grandes vantagens. Os avós ensinarem porque têm a experiência, e isso é fundamental nesta interação intergeracional. Por outro lado, os netos ensinam. Eu devo salvaguardar aqui uma questão absolutamente relevante, que é se de facto os netos ensinam, é mesmo muito verdade, porque se não houver esta interação, quem é que vai desbloquear o telemóvel do avô ou da avó? Quem? Se não o neto. É sempre o neto. Exato. Não serão os amigos do centro de dia que o vão fazer. Será o neto que o vai fazer. Pronto. Última questão. Antes da nossa dica cultural. Última questão. Dissemos para acabar o programa, um aspecto negativo e um aspecto positivo, seguindo a regra do programa anterior. E vou usar uma frase que usámos no programa anterior. Aqui a nota negativa é: ninguém vai para novo. Portanto, esta é uma expressão idiomática. Negativa. E agora, para a nota positiva, vou usar outra expressão idiomática. É, estamos aqui para lavar e dourar, portanto. Mas ninguém vai para novo, atenção. Última nota. Nota cultural. Olha, vejam um filme chamado, em português, é Robô e Frank. É uma história, é um filme americano, em que a ação se passa num futuro não muito distante, e em que o filho arranja um robô para tomar conta do pai, que já se vai esquecendo das coisas, e há um robô que é um robô doméstico e que vai tomar conta do idoso. A verdade é que o idoso dá a volta ao robô e o filme depois é muito, muito, muito interessante.
Muito bem. Mais uma vez quero agradecer a vossa presença.
Não precisa agradecer.
E marcamos encontro para o próximo programa. Ah, antes de terminar...
Só em setembro.
É verdade. Vamos parar para férias merecidas, diria
vamos
eu.
Vamos todos de férias. Os nossos contactos, 21923-6924 ou 23, eu repito, 21923-6924 ou 23. Estamos à vossa espera na loja do Cidadão no Cacém.
Como vês, Daniel, isto já foi treinado.
Muito bem, fantástico.
Já sabemos o número.
Já não nos enganamos, já não nos enganamos.
Muito obrigada, boas férias para todos, até à nossa volta e mais uma vez agradecer à RCS por nos receber. Obrigada e boa tarde.
Boa tarde, boas férias.
Consumidor em Direto.
Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
Consumidor em Direto.
Nas tardes da RCS.